Então, vamos iniciar a nossa reunião, reiterando este pedido de desculpas. Como informações...
Temos uma petição que é única da 158, pede a desistência porque querem entregar com mais assinaturas.
Já nos tínhamos sido contactados já a semana passada, em que havia uma peticionária de uma petição que é 158, que pediu a desistência. E porquê? Porque tem poucas assinaturas, tínhamos falado já com o senhor... É só uma. E eles já estão a recolher mais assinaturas e ficava inviabilizada a possibilidade de ser discutido novamente o tema. Portanto, eu penso que nós aceitaremos dentro da legalidade normal e, portanto, assim resolvemos o problema desta peticionária e do... E se calhar depreendi logo que seria extemporâneo da parte dela, quis avançar, mas então agora vai recolher as assinaturas e é diferente de ser discutido aqui ou ser discutido em plenário e, portanto, eles vão fazer este trabalho e acho que será importante. Portanto, é a petição 158. Temos o...
Na sequência do pedido de Eurico, para a audição, a chefe de gabinete diz que será o vice-presidente Jorge Lacão que vai receber e pede a sugestão de participação de Vossa Excelência e de mais
Sim, havia aqui um pedido que nós já tínhamos, que era da audiência para a comissão, que é o presidente do Conselho da Procriação Medicamente Assistida e que... Queria, mas, entretanto, pediu também ao Sr. Presidente da Assembleia da República a audiência e resolvemos entre o Sr. Presidente da Assembleia da República e eu próprio, se acharem assim bem, em vez de fazermos duas, de se receber eu e receber o Presidente da Assembleia, receberemos os dois em conjunto e será o Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão que receberá. Portanto, nós não marcámos ainda a data, mas era para terem conhecimento também desta situação. Estas eram as informações. Temos no ponto 2 a votação das atas 42 e 43. Se não houver qualquer sugestão, alteração, eu colocava a votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Então temos nos outros assuntos, temos aqui, temos dois outros assuntos que foram entretanto chegaram à mesa da Comissão, que é o requerimento do PSD solicitar a audição urgente do Sr. Ministro da Saúde. Portanto, eu dava a palavra... Sim, já tínhamos mandado a ordem de trabalhos e por isso é que vem aqui nos outros assuntos. Se não houver nada em contrário, eu dava a palavra ao PSD para explicar as razões do requerimento. Para mim, não sei se os senhores deputados e os seus grupos parlamentares... Ao senhor deputado.
Às 15 começa o plenário.
É isso.
Temos a audição da hipertensão. Portanto.
Sim, era isso. Dou a palavra ao senhor deputado Miguel Santos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu apresentava então o requerimento. Eu julgo que ele é suficiente e, portanto, os grupos parlamentares terão perfeitamente noção do seu enquadramento e daquela que é a motivação do PSD ao apresentar este requerimento de vinda do Sr. Ministro. É evidente que o Sr. Ministro esteve cá na passada semana, na terça-feira, em audição da Comissão, e julgo que estará novamente em novembro em sede de debate na especialidade do Orçamento. E é exatamente pelo facto do Sr. Ministro ter estado cá na semana passada, dia 27 de setembro, salvo erro, que o PSD apresenta este requerimento solicitando a consideração dos grupos parlamentares e a sua aprovação para que o Sr. Ministro venha cá outra vez. Porque, interpretações à parte, o Sr. Ministro, no dia 27 de setembro, não fez qualquer referência ou qualquer alusão a uma publicação futura de um despacho desta índole e com esta consequência, antes pelo contrário, nós nessa audição, os vários grupos parlamentares, o meu, que é por esse que eu falo, colocou diversíssimas questões ao Sr. Ministro todas relacionadas com a perspectiva que vem definida neste despacho. Questões que se relacionavam com a execução financeira e orçamental, questões relacionadas com o nível de investimento, e eu recordo-me perfeitamente ter colocado ao Sr. Ministro uma pergunta muito direta a que, se não tive desatento, não obtive resposta, que era exatamente saber qual o volume de investimento que foi realizado no SNS durante o curso deste ano, e o Sr. Ministro, em nenhum momento, no dia 27 de setembro, nos informou a Comissão, ou fez qualquer referência à Comissão, sobre a necessidade, ou mesmo sobre a futura existência deste despacho. E, portanto, no dia seguinte, dia 28 de setembro, que é essa a data que consta do despacho, o despacho é assinado pelo Secretário de Estado, Manuel Delgado, e, neste sentido, há aqui, na nossa perspectiva, uma clara falta de informação e, sobretudo, falta de assunção desta opção por parte do Sr. Ministro na véspera da assinatura deste despacho. Eu julgo que todos os grupos parlamentares se aperceberam, aperceberam-se porque o despacho foi tornado público pela comunicação social, assim que também foi tornada pública, eu também tive o cuidado de acompanhar as notícias e de perceber qual foi a posição que, nomeadamente, o Bloco de Esquerda e o PCP tiveram sobre este despacho, aquilo que disseram publicamente, de preocupação, nas palavras da senhora deputada Catarina Martins e coordenadora do Bloco de Esquerda, caracterizou o despacho como o despacho do congelamento, foi este o termo utilizado, e, portanto, em face da falta de informação na véspera que o Sr. Ministro não prestou à Comissão, porque eu julgo, vamos convir, vamos aceitar, que na terça-feira, dia 27, o Sr. Ministro sabia que despacho é que ia ser assinado no dia seguinte, dia 28. Acho que não existe outro tipo de interpretação possível. Portanto, estará, a única alternativa era estar completamente desfasado e à margem do que está a acontecer. E, portanto, nestes termos, sem entrar em mais considerações que podiam ser muitas, eu julgo que tem toda a propriedade o Sr. Ministro vir prestar estes esclarecimentos relacionados com a existência do despacho, o seu enquadramento e, sobretudo, o real ponto de situação que se está a viver no Serviço Nacional de Saúde. Que motivou a que, depois de uma audição em que o Sr. Ministro procurou tranquilizar o país e os grupos parlamentares, na verdade, no dia seguinte, surge um despacho escrito que vai num sentido que parece-me a nós oposto. E, da nossa parte, não estamos nada tranquilos. O despacho vem confirmar todas as nossas preocupações, que os senhores deputados todos conhecem, porque foram verbalizadas na véspera do despacho. Nesse sentido, aquilo que eu deixo à consideração da Comissão é que este requerimento seja aprovado e que o Sr. Ministro venha cá prestar os esclarecimentos que se impõem. Não me parece que aquela solução das pré-rondas, que eu chamo de pré-rondas, tenham qualquer cabimento neste caso, porque, tanto quanto sei, o Sr. Ministro virá cá no dia 9 de novembro ou 14 de novembro, ou seja, daqui a muito tempo, e num enquadramento orçamental que não é propriamente o enquadramento que está subjacente a este despacho. E era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Srs. Deputados. Sra. Deputada Luísa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós queremos manifestar aqui uma posição de princípio, que é de que, enquanto parlamentares, não temos uma postura, temos tido e continuamos a ter uma postura de que, sempre que o Parlamento entende necessário, devem os membros do Executivo vir a esta Casa prestar os esclarecimentos cabais. No entanto, como o Sr. Deputado Miguel Santos começou por lembrar e bem, nós temos bem presente que o Sr. Ministro esteve cá semana passada e virá muito brevemente, vamos a seguir definir a data, não é, da presença do Sr. Ministro. Parece-nos que é um pouco exagerada esta presença tão assídua do Sr. Ministro na Comissão, uma vez que nós sabemos que não é só ouvindo, é preparação, e poderá de algum modo perturbar os trabalhos em termos de Ministério e, portanto, colocaríamos à reflexão a possibilidade de, mediante a agenda que o Sr. Presidente depois venha a definir com os membros na interlocução que fará com o Governo, a possibilidade de, caso assim fosse possível, fazermos mais uma vez coincidir a presença do Sr. Ministro. No entanto, não posso também deixar de dizer que me parece bizarro o argumento aqui trazido, ou um dos argumentos aqui trazidos pelo grupo parlamentar requerente, dizendo que a razão pela qual apresentam este requerimento é que o Sr. Ministro, quando esteve cá, não anunciou um despacho que ia ser produzido no dia seguinte. Parece-nos absolutamente irrazoável que os membros do Governo aqui estivessem e viessem anunciar atos administrativos de gestão que viessem a fazer posteriormente. As audições regimentais são para avaliar o trabalho realizado pelo Governo e não me parece que fosse razoável que o Sr. Ministro aqui estivesse a dizer amanhã ou na próxima semana, ou nos próximos dias, o Ministério vai tomar esta ou aquela atitude. Acho absolutamente a despropósito o argumento. Se entendemos os argumentos relativamente à situação financeira do SNS, e é nesse que nos retemos, e é por isso que entendemos que pode fazer sentido a presença do Sr. Ministro, porque o grupo parlamentar e o Governo nada temem quanto aos esclarecimentos todos que tenham a dar, seja quanto à situação financeira, seja quanto às outras medidas que têm tomado de apoio e reforço ao Serviço Público de Saúde, e por isso dizemos que nada temos contra a presença do Sr. Ministro aqui para prestar esclarecimentos também sobre este assunto, e não é um assunto qualquer, é a situação financeira, é a sustentabilidade do sistema que nos preocupa. Agora não podemos acompanhá-lo quando disse o Sr. Ministro veio cá e não anunciou à Comissão os atos queria que o Ministério ia praticar no dia seguinte, acho que até seria uma medida de má gestão adotar esse tipo de comportamentos. Portanto, em suma, a posição do Partido Socialista será, nós não inviabilizaremos este requerimento, quando temos a atitude sempre de transparência do funcionamento do Governo que apoiamos. Caso seja possível em termos de gestão da agenda, e delegávamos essa tarefa no Sr. Presidente, compatibilizar datas no sentido de juntarmos mais uma vez, por uma questão de eficiência do funcionamento, quer da Comissão, quer do Ministério, nós optaríamos por essa solução. Se não for possível, nós optaremos pela solução de vir mais uma vez o Sr. Ministro à Comissão, não vamos inviabilizar de modo algum.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, tentando ser sucinto, porque até às 15 horas ainda temos muito trabalho para fazer, dizer só o seguinte, este despacho sobre o qual recai o requerimento do PSD para ouvir o Sr. Ministro da Saúde já foi alvo de crítica por parte do Bloco de Esquerda. Fizemos uma pergunta que publicitamos amplamente, tivemos declarações públicas sobre o mesmo, temos preocupações sobre os efeitos que este despacho possa ter nos serviços de saúde, nos estabelecimentos de saúde, como tivemos sempre críticas e preocupações com despachos similares que foram feitos no governo anterior também. E, portanto, da mesma forma que no governo anterior nós criticávamos despachos de congelamento, continuamos a fazê-lo agora, e da mesma forma que durante o governo anterior queríamos ouvir explicações do Ministro da Saúde sobre este tipo de despachos, queremos continuar a ouvir o Ministro da Saúde sobre este tipo de despachos e por isso acompanharemos o requerimento que é aqui apresentado. É preciso haver essa explicação aqui no Parlamento, é preciso que o Ministro da Saúde cá esteja a dar a cara por este despacho e é preciso, enfim, que o Parlamento faça uso das suas funções de fiscalização política do Governo.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também serei muito sucinta. Foram tornadas públicas as nossas preocupações relativamente a este despacho e, sobretudo, as consequências que possa advir dele, da aplicação dele na prestação de cuidados de saúde aos utentes e à população que é servida pelo Serviço Nacional de Saúde. Também tivemos a oportunidade de endereçar uma pergunta por escrito ao Ministério sobre este mesmo despacho. Consideramos que a Assembleia da República, a Comissão de Saúde, deve ouvir e deve exercer o seu princípio fiscalizador e, portanto, também, contrariamente a outros que no passado inviabilizaram requerimentos para ouvir os respectivos ministérios e os ministros, em requerimentos inclusive que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português aqui apresentou, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português irá votar favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado. Dou a palavra à senhora deputada Teresa Caeiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, para dizer que da parte do CDS, considerando a importância, as consequências que este congelamento do investimento e das despesas que poderá e irá certamente ocorrer na sequência, que irão ocorrer na sequência deste despacho, consideramos que é absolutamente oportuno e imperioso ouvir explicações do Sr. Ministro, considerando, como é aqui e bem chamada a atenção, para o facto de este despacho levar a uma demora em todo o tipo de aquisição de produtos e bens essenciais ao acesso a cuidados de saúde e a materiais que são cruciais para a boa produção de cuidados de saúde e, portanto, entendemos que é absolutamente oportuno e necessário e viabilizaremos, obviamente, este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu penso que está feita a discussão. Eu colocava à votação a vinda do Sr. Ministro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, contactarei o gabinete do Sr. Ministro e o próprio Sr. Ministro para vermos a melhor forma de fazermos esta audição, como sempre fizemos e de comum acordo com as partes. Temos esta alteração que é, em termos, faz favor, Sr. Deputado.
Em relação ao requerimento e à sua aprovação, só dar nota, porque julgo que é visível, que o requerimento tem um caráter de urgência. E, portanto, dentro da disponibilidade da agenda do Sr. Ministro, compatibilizando como o Sr. Presidente certamente fará, julgo que a urgência aponta para que venha a acontecer no prazo de uma semana, não é? Portanto, será o normal, é isso que se compreende por urgente, e julgo que uma semana é mais que suficiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até agora não nos temos dado mal em termos de agendamentos, as coisas têm corrido com toda a parcimónia entre nós e o gabinete do Sr. Ministro e temos entendido bem, até em alturas que eram incompatíveis as agendas e conseguimos compatibilizar, o que penso que também acontecerá. Há aqui um pedido da Comissão, que será da Comissão de Ambiente, que nos pede, se nós, porque há uma impossibilidade dos senhores deputados da Comissão de Ambiente e da própria Comissão, que não pode receber o Sr. Ministro do Ambiente no dia 14 e por isso pede se nós podemos fazer uma troca. Portanto, o Sr. Ministro da Saúde, em vez de vir a 9, viria a 14 e o Sr. Ministro do Ambiente viria a 9. Portanto, eu disse que não ia tomar uma decisão porque, pronto, não há uma... Se querem que vos diga, eu não tenho uma razão forte para que isto aconteça ou que este pedido seja satisfeito. Mas não quis inviabilizar, à partida ser eu próprio inviabilizar esta situação. Sei que muitos dos senhores deputados, se calhar, até pertencem às duas comissões, não sei se será este o caso, mas há aqui algumas sobreposições, ponho esta que coloco à consideração. Senhora Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, a questão que eu tinha para colocar era precisamente essa, a razão da mudança. Eu só gostaria de recordar que estas datas estão fixadas em Conferência de Líderes e não passam pelas comissões e, portanto, não sei se já foi abordado em Conferência de Líderes essa mudança e, portanto, se foi acertada em Conferência de Líderes, a Comissão pouco ou nada terá que dizer se não acatar essa mesma decisão, digo eu.
Deputada, tem toda a razão, eu não expliquei, mas já agora vou explicar. A Comissão de Ambiente solicitou ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, ou comunicou esta impossibilidade. E o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares informou-nos a nós, não na Comissão, que, portanto, e à Comissão de Ambiente também, que se entendessem por ele não havia questão nenhuma e que trocaria. Portanto, faz favor, Sra. Deputada, esta era a informação que tinha. Temos aqui a troca de mails que poderia ter seguido. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só, como eu estou na Comissão de Ambiente, eu posso justificar qual é que é a razão. É a questão da COP22, porque há um conjunto de elementos da Comissão de Ambiente que irão à COP22 e é precisamente nessa semana, salvo erro de 9, que vem no dia... É nessa semana, não sei exatamente quais são os dias, e, portanto, a informação era que a Comissão iria pedir aos serviços para tentarem conjugar as coisas, as datas.
Eu, nestas coisas, eu vou dizer qual foi a razão por que trouxe aqui, porque se fosse eu a decidir, inviabilizava, porque não há instrumento mais importante de um governo ou de um país que é o Orçamento de Estado. Pelo menos por mim, acho que é das coisas mais importantes e dos instrumentos mais importantes. E nada se sobrepõe à discussão desse instrumento. E, portanto, nem a Comissão de Ambiente, nem outra qualquer. Mas, no entanto, como há boa parceria, estamos todos aqui na Assembleia e somos colegas, estamos a trabalhar e vamos colaborar naquilo que for possível. Se não virem impedimento, aceitamos a troca e facilitamos a vida tanto à Comissão de Ambiente como ao Governo e nós, entre nós, fazemos esta troca. Não, eles disseram entendam-se. E por nós tudo bem, agora entendam-se. Porque ele até diz, na sequência da nossa sugestão de alteração da data da audição do Ministro do Ambiente, qual é que é?
É esta. Podemos fazer assim de alteração.
O Sr. Ministro da Saúde passa para o dia 14 e o Sr. Ministro do Ambiente para o dia 9. Isto é a sugestão depois do chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado.
Para saber se concorda.
Agora, entendam-se entre vocês, abordem a Comissão. Portanto, é isso que eu estou a colocar. Concordam, não há impedimento, posso comunicar que passamos para dia 14. Está aprovada esta alteração também. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos passar então à audição da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Faço desde já uma declaração de interesses que eu... O fala é que temos cá vários médicos que nos ajudam, se for preciso.